boca aberta pedindo para o céu matar-lhe a sede. Lá na fonte ao pé da serra é o seio do sertão. A água, leite da terra alimenta a plantação. O vermelho se faz verde, vem o botão, vem a flor. Depois da flor a semente, o pão do trabalhador. Debaixo das folhas mortas a terra dorme segura, pois nos dará para o ano um novo parto de fartura. Terra tombada, solo sagrado, chão quente, esperando que a semente venha lhe cobrir de flor.
É isso aí, conferindo a hora, agora são 6:40, 6:40. Gente, eu tô indo embora, eu quero deixar aqui um bom dia a você que esteve até agora junto com a gente, acompanhando a programação, tá bom? Eu volto, se Deus quiser, amanhã às 5:00 da manhã. E daqui a pouco eu estarei lá no local onde aconteceu o acidente, próximo a Brasilândia do Sul, para informar você também sobre como foi que aconteceu, né? Como eu disse, se tem mais veículos envolvidos, além da motocicleta, tá? Se foi uma queda de moto, mas nós vamos informar você. Um abraço e até daqui a pouco. 6:41.
Nessa joelho no chão chorando, nessa lida tão infame, tem um filho inclinando, mas nem Deus que é poderoso há de cortar o meu plano. O dinheiro compra tudo, ele há de ter estudo pra ser seu doutor fulano. Pendurou lá no garpão. Meu filho na sociedade terá boa educação, não te faltará dinheiro pra cumprir tua missão. Seja tarde ou seja cedo, terá um anel no dedo em vez de um laço na mão. Anos tinha passado, os fazendeiros vizinhos vivia todo alarmado. Um bando de desordeiro vinha ali pra roubar gado. Atravessavam o rio pra vender no outro estado. Igual a palma da mão, esse bando de ladrão conhecia aqueles lá.
Você ouviu Acorda Caboclo.
Chá Divinos é ideal para aumentar sua imunidade e evitar os problemas respiratórios que aparecem com o tempo frio. Com 13 ervas medicinais, tem com a laranja amarga, que é antigripal, além de vitaminas e sais minerais, que fortalecem com efeito afrodisíaco natural. Só ele tem o extrato do urucum, que é anti-inflamatório e anticancerígeno comprovado pela ciência. Chá Divinos, o chá do milagre. Há mais de 10 anos, o seu amigo da saúde. Encontre nas farmácias e lojas de produtos naturais.
Da infância à vida adulta, existem momentos em que a saúde precisa de atenção especializada. Por isso, conte com a Unimed Costa Oeste. O Hospital Geral Unimed Toledo reúne pronto atendimento adulto e pediátrico, maternidade, internação, UTI, centro cirúrgico e centro de imagem, em uma estrutura preparada para cuidar de você e da sua família. HGU Toledo. Tecnologia, acolhimento e cuidado em todas as fases da vida.
Chegou em Assis Chateaubriand a Terraplanagem Iguaçu. Tudo em máquinas pesadas, serviço de mini carregadeira, escavadeira hidráulica, trator esteira e pantaneira. A Terraplanagem Iguaçu vende pedra, areia e terra. Limpeza de lotes e drenos e tudo que você precisar para a sua lavoura. Cuida desde o projeto até a conclusão do seu açude. Ligue agora para 44-3528-4420, 44-999-382704 e 45-99982-20. 2905 e faça seu orçamento. A Terraplanagem Iguaçu fica na Avenida Tupanci 1008, em frente à Silote Agrícola. Terraplanagem Iguaçu, há mais de 20 anos no mercado, atendendo bem para atender sempre.
Vem aí o programa informativo Coamo, o programa da família rural. Sementes Coamo, a qualidade que brota da terra. Oferece Informativo Coamo.
Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme Boller e estou chegando no seu rádio com mais uma edição do Informativo Coamo. Um ótimo dia para você, cooperado, e para você, amigo ouvinte de todas as manhãs. Hoje é quarta-feira, 8 de julho de 2026, dia do panificador. Reze nesta data para o Beato João Schiavo, o fundador da Missão Josefina no Brasil. A lua está na fase minguante. Este programa que você ouve agora é uma produção da assessoria de comunicação da Coamo e conta com reportagens de Antônio Márcio. Começa no seu rádio o programa da família rural e cooperativista.
Informativo Coamo.
O período de outono e de inverno oferece oportunidades importantes para reduzir a infestação de plantas daninhas e diminuir a pressão dessas espécies sobre as culturas seguintes. Mesmo que as temperaturas mais baixas possam limitar o desenvolvimento de parte das invasoras, algumas espécies encontram condições favoráveis para se estabelecer nesse período. Por isso, compreender o comportamento dessas plantas e adotar medidas antecipadas de controle é uma estratégia que contribui para aumentar a eficiência do manejo. Este tema tem ganhado relevância dentro da agricultura e chamado a atenção dos produtores. E por isso foi escolhido como um dos assuntos técnicos apresentados pela Coamo no último encontro de inverno da Fazenda Experimental de Dourados. Hoje, você vai conferir com a gente como foi a apresentação deste assunto aos cooperados e quais são as orientações técnicas para o manejo de plantas daninhas no período de outono e de inverno. Segue com o seu rádio sintonizado aqui com a gente para conferir todos os detalhes. O Informativo Coamo vai agora para um rápido intervalo, mas logo nós já estamos de volta.
Mantenha-se bem informado com as novidades do meio rural. Informativo Coamo, o programa de notícias do homem do campo. As sementes Coamo são sinônimos de excelência em qualidade em todo o trabalho para a produção do principal insumo depositado na terra e obedece a padrões rigorosos. Os cooperados têm o que há de melhor no mercado com qualidade, alto vigor e germinação. Sementes Coamo, qualidade que brota da terra. Saiba como aproveitar melhor o seu tempo cultivando na época certa. Se ligue no Informativo Coamo e confira as informações do calendário agrícola.
Se você precisa conter o crescimento de alguma planta ou renovar sua estrutura, a lua minguante é a fase certa. Podas realizadas agora reduzem o vigor vegetativo, favorecendo plantas mais compactas e equilibradas. Esta técnica é ideal para árvores frutíferas que precisam de formação ou para arbustos que estão se expandindo demais. Cooperado, você sabia que a Coamo conta com uma equipe de pós-vendas especializada para te auxiliar com a compra da sua máquina ou equipamento novo? É isso mesmo. A cooperativa conta com profissionais qualificados que podem lhe atender dentro e fora do período de garantia do seu produto adquirido. Os serviços oferecidos pelas equipes da Coamo podem ser aproveitados em diferentes etapas, como na entrega do seu pedido, na assistência técnica, seja dentro ou fora do período de garantia, e em outras etapas de manutenção, como filtragem, revisões periódicas e atualizações de sistemas. Tudo isso com a segurança, qualidade, transparência e comprometimento que você já conhece dos profissionais da Coamo. Entre em contato com a sua unidade e aproveite você também o apoio técnico da sua cooperativa.
Entrevistas, variedades e as curiosidades do meio rural. O Informativo Coamo abre espaço para a reportagem do dia.
As plantas daninhas estão entre os principais desafios da agricultura moderna e exigem cada vez mais planejamento por parte do produtor. Durante o encontro de inverno da Fazenda Experimental de Dourados, o engenheiro agrônomo da Coamo, Elvisson Alves da Cruz, destacou que o período de outono e de inverno é uma oportunidade estratégica para antecipar o controle e reduzir a pressão dessas espécies sobre as próximas culturas. No programa de hoje, ele explica quais são as invasoras que mais preocupam atualmente e como o manejo antecipado pode contribuir para aumentar a eficiência da produção. Você confere agora todos os detalhes na reportagem de Antônio Márcio.
Desde 2023, nós estamos trabalhando muito na conscientização do cooperado sobre ferramentas de controle de plantas daninhas. E esse ano não está sendo diferente. A gente até brinca aqui na nossa estação, aqui a gente colocou uma dinâmica, que hoje nós estamos falando muito de inteligência artificial. E quando você pergunta para uma ferramenta de inteligência artificial qual o maior desafio hoje na agricultura, o primeiro está o clima e segundo já está o manejo de plantas daninhas. Então está se tornando um desafio cada vez maior, sendo que nós temos ainda ferramentas e temos tecnologias para fazer o controle dessas plantas daninhas. Então hoje nessa estação nós estamos falando sobre manejo outono e inverno, que é nesse período que nós estamos fazendo, que entrega ainda uma capacidade muito boa de controle de plantas daninhas.
E por que esse período agora de outono e inverno, por que ele é importante?
Algumas plantas daninhas que são de fator econômico de maior dificuldade também de controle, elas se desenvolvem com uma menor capacidade nesse período. Não que outras plantas daninhas também não se desenvolvam, tanto até que nós apresentamos aqui algumas plantas daninhas que são de verão, tendo alta performance. Por quê? Esse ano, por exemplo, nós estamos tendo um ano atípico um pouco mais frio, algumas plantas daninhas como buva, picão, né? E até mesmo algumas plantas daninhas que têm afetado nós, principalmente economicamente, que são plantas aí que alguns países classificam como plantas nocivas, como o próprio capim maçambará, tem um alto desenvolvimento. Porém, se nós começarmos fazendo a antecipação de manejo de controle, os resultados positivos que nós temos são muito maiores do que resultados que nós fizéssemos no verão.
E quais são as principais plantas daninhas abordadas na estação?
Ó, nós aqui estamos tratando capim maçambará, né? Que é um capim aí nocivo, principalmente para a questão de comercialização externa. Temos o capim pé de galinha, que está mostrado uma performance muito alta aí de desenvolvimento na nossa região e cada vez maior, né? Picão preto, né? É uma planta daninha aí que tem assustado principalmente na região do Grande Dourado. Nós fizemos um trabalho junto com a Embrapa e nos chamou muita atenção. Caruru, né? Então são plantas aí que realmente são de difícil controle e que tem uma característica de maior dificuldade por parte dos nossos cooperados. Além, claro, do velho conhecido capim amargoso.
E de que forma que esse controle antecipado, de que forma que isso influencia depois e que ele ajuda também, ajuda a reduzir custo, quais são os benefícios?
A gente está passando pelo momento que a gente sempre está pensando em custo de produção, né? E lógico que tem que trabalhar com isso aí. Mas ao mesmo tempo, nós temos que fazer a questão de rotação de mecanismo de ação, né? Rotacionar o produto. Uma das coisas que nós temos comentado aqui é falado assim, ó, buscar algo diferente fazendo o mesmo, nunca vai ter resultados diferentes, né? Então, realmente, a conscientização de utilizar pré-emergentes, rotacionar mecanismos de ação, utilizar ferramentas como cobertura, para o manejo de plantas daninhas, sempre priorizando a produtividade e também a rentabilidade.
Você falou das plantas de cobertura, né? A gente vê aqui algumas plantas, algumas espécies que se adaptam à região, né? Quais seriam assim, as ferramentas mais eficazes hoje, de bom custo-benefício e de boa viabilidade?
Nós estamos tendo um aumento muito aqui da integração de lavoura-pecuária e também, né, a questão de consórcio. O milho com braquiária tem cada vez aumentado mais as áreas. Porém, uma das coisas que nós estamos falando, né? Muitas vezes, algumas plantas daninhas, por exemplo, o capim, o maçambará, como nós vamos fazer o controle sobre uma cultura em consórcio com braquiária? Né? Qual vai ser a adoção? Nós vamos ter que conhecer tanto o técnico como os nossos cooperados, conhecer o talhão, ver o histórico e tomar a decisão se faz ou não um consórcio. Né? Nós não estamos tirando, né, o capim, por exemplo, do consórcio. Tem N motivos aí que potencializam a produtividade. Mas também realmente nós temos que tomar um cuidado né, de conhecer a área para tomar a melhor decisão, porque querendo ou não é uma cultura implementada que gera custo e também, é claro, rentabilidade.
O manejo de plantas daninhas não deve ser pensado apenas durante o cultivo da soja ou do milho. Segundo o pesquisador da Embrapa Soja, Fernando Adegas, o controle deve ocorrer ao longo de todo o ano, com estratégias que envolvem manejo químico, cobertura de solo e rotação de culturas.
Primeira coisa importante é que a gente tem na cabeça que a planta daninha se preocupa muito na cultura da soja, né? E a gente vê que muitas dessas plantas que dão problema na soja, na verdade, elas estão na propriedade o ano todo, né? Então, o manejo que a gente pode fazer, tanto agora no milho segunda safra aqui na região do MS, quanto na pós-colheita do milho safrinho, por isso que a gente chama de outono e inverno, é extremamente importante para diminuir toda essa problemática de planta na propriedade.
Quais são as principais plantas que podem ser manejadas agora?
Então, na verdade são as plantas parecidas, né? São as mesmas que estão sendo na cultura da soja. Então nós temos ainda pé de galinha, nós temos caruru, agora a buva principalmente, que ela começa a emergir agora, capim amargoso. Então são aquelas plantas nossas do dia a dia, né? Mais especificamente nessa época, principalmente a buva, mas também está sobrando picão e algumas outras plantas como essas que eu já falei.
E quais são os principais manejos que mais se adaptam agora nesse momento?
Então são esses que a gente está mostrando aqui com o pessoal os colegas da Como Montar aqui na estação. Primeiro, né? Algumas coisas que dá para fazer ainda dentro da cultura do milho segunda safra, principalmente manejo químico. Aí tem uma complicação quando tem nós temos braquiária no meio do milho, que é uma boa tecnologia, nós temos que controlar as plantas daninhas e não matar a braquiária, né? E depois o pós-colheita, né? O pós-colheita, assim, aquelas plantas que sobraram, como é que a gente pode controlá-las? Também tem uma série de opções aqui e também os produtos residuais para não deixar nascer essas plantas. E outras coisas que nós mostramos aqui no encontro de cooperados é entender um pouco o fluxo de emergência, quando uma nasce, outra nasce, e a gente pode entender essa planta, como é que a gente pode controlá-la.
E além do controle químico, também tem o controle com a rotação de culturas, né? Com a cobertura, né? Quais são as plantas que podem se adaptar nesse momento?
Nós mostramos muito bem a questão da palhada aqui, no que a palhada ajuda a controlar a planta daninha, retardar, né? Aqui, principalmente dentro do milho, nós temos a possibilidade de colocar a braquiária, né? Que é uma ótima tecnologia. E mesmo assim, se não tiver braquiária, tem algumas outras opções. Primeiro, a própria rotação com milhos dentro da safra de verão, né? Seria muito bom se o pessoal, mesmo aqui em uma região quente, conseguisse plantar um pouquinho de milho, fazer uma diversificação junto com a soja, não precisa ser a propriedade toda, que seja 10, 15, 20%. E também outras possibilidades, tem a possibilidade de milheto, a própria braquiária depois da colheita do milho, enfim. O importante é cobrir o solo e não deixar a planta daninha tomar conta.
Você acabou de ouvir as entrevistas realizadas com o engenheiro agrônomo da Coamo, Elvisson Alves da Cruz, e com o pesquisador da Embrapa Soja, Fernando Adegas, que conduziram as atividades da estação de pesquisa temática sobre o manejo de plantas daninhas no período de outono e inverno. Esse tema foi apresentado no último encontro de inverno da Fazenda Experimental de Dourados, no Mato Grosso do Sul. E você acabou de conferir aqui com a gente um retrato do conteúdo apresentado. Se quiser ouvir essas entrevistas novamente, é só acessar a página do Informativo Coamo em nosso site ou então pesquisar pelo programa nas principais plataformas de áudio.
Informativo Coamo.
No Informativo Coamo, a cotação do mercado agrícola. Fique por dentro e anote os preços dos principais produtos.
Pegue o seu papel e a sua caneta, porque neste momento eu trago para você os preços dos produtos agrícolas que foram praticados pela Coamo na tarde de ontem, sempre com a base de Campo Mourão. A soja foi comercializada pelo valor de R$116 a saca de 60 quilos. Já o milho operou no valor de R$51 a saca. Trigo pão tipo 1, R$70 o valor da saca. E o café em coco, padrão 6, bebida dura, R$23,39 o quilo renda. Repetindo para você que nos ouve, os preços dos produtos agrícolas praticados pela Coamo na tarde de terça-feira com a base de Campo Mourão. Soja, R$116, milho, R$51, trigo pão tipo 1, R$70 e o café em coco, padrão 6, bebida dura, R$23,39 o quilo renda.
Informativo.
Nós Nós já vamos chegando ao final de mais uma edição do Informativo Coamo, mas antes de encerrarmos o nosso programa, eu repasso com você, ouvinte, a programação das reuniões de campo da nossa cooperativa. Hoje, os encontros serão realizados nos municípios de Coronel Vivida, a partir das 8 horas da manhã, e em Abelardo Luz, às 13 horas e 45 minutos. Amanhã, as reuniões de campo percorrem os municípios de Mangueirinha, a partir das 8h45, e Guarapuava, às 2 da tarde. Participe você também deste encontro com a diretoria da Coamo. Com este convite, nós encerramos o programa de hoje, sempre agradecendo a todos que nos acompanham diariamente aqui no rádio. Amanhã, eu estou de volta neste mesmo horário, trazendo para você uma nova edição do programa da Família Rural e Cooperativista. Um forte abraço para todos que nos ouvem e até o próximo Informativo Coamo.
Sementes Coamo, a qualidade que brota da terra. Ofereceu Informativo Coamo. A Vale Verde vai mais longe por você. Nosso som tem 50 mil watts. Aumente o volume. Você está na Vale Verde. ZYD 430, 96,5 MHz. Rádio Vale Verde FM, Jesuítas e Assis Chateaubriand, Paraná. Vale Verde
96,5. Essa rádio é sua. Vale
Verde. Direto do Estúdio 2 da Vale Verde FM, na rua Vereador José Costa, em Assis Chateaubriand. Mais um programa líder em audiência. Começa agora, Em Cima do Fato, a informação com credibilidade.
Olá, amigos e amigas ouvintes da Vale Verde FM, bom dia, 7 horas em ponto. Bom dia para você que a partir de agora também nos acompanha através da Coirmã Rádio Pioneira FM. Estamos chegando com Em Cima do Fato, edição desta quarta-feira, hoje é dia 8 de julho de 2026.
As manchetes do Em Cima do Fato.
E durante o programa de hoje você vai acompanhar as informações sobre um acidente envolvendo dois carros e um caminhão que deixou uma pessoa morta e outra com ferimentos na PR-239 entre os municípios de Nova Aurora e Iracema do Oeste. Acidente fatal está sendo registrado também neste momento pela Polícia Rodoviária Estadual no trecho entre Assis Chateaubriand e Brasilândia do Sul. E vamos aos destaques dos repórteres Em Cima do Fato. Começando por Cafelândia com Genésio Roiker.
Ítalo Alexandre, de 28 anos, que estava desaparecido, foi localizado pela família na tarde de ontem e já está bem, né, com seus familiares. E a Polícia Militar, na abordagem do terminal rodoviário, acabou cumprindo um mandado de prisão aqui na cidade de Cafelândia. Já já os detalhes no Em Cima do Fato.
Também direto de Toledo, informações com Edio Rosseto.
Rotan estoura ponto de tráfico de drogas com cocaína no Jardim Copagro, em Toledo.
Em Palotina, informação com Eduardo J. Val.
Justiça no bairro e Sesc Cidadão chegam a Palotina com a emissão de RG e atendimento jurídico neste final de semana. Dentro de instantes, os detalhes.
Região de Goiuberê, em destaque com Paulo Marcos.
Cantor com faca ameaça empresária de morte em Goiuberê. Polícia investiga se morte de pescador em Mariluz foi acidental ou criminosa. Em instantes, os detalhes.
Na região de fronteira, direto de Guaíra, Barbosa Júnior.
Caminhão com cigarros contrabandeados apreendido próximo a Porto Mendes.
Teve acidente também no trânsito de Assis Chateaubriand, a pessoa ficou ferida. E informações sobre o 31º Batalhão da Polícia Militar em Assis, que completou 4 anos de criação. Esporte. a Copa do Mundo ontem com muita emoção definiu os últimos classificados para as quartas de final e a Argentina segue na briga pelo tricampeonato.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento
Sicredi.
A madrugada foi gelada em praticamente todo o estado do Paraná e na quarta-feira as condições de estabilidade atmosférica permanecem sobre o estado. O destaque é o amanhecer com previsão de temperaturas próximas a zero grau, com potencial para marcas negativas em municípios do sul do estado, em razão da atuação da massa de ar polar e da baixa cobertura de nuvens. Ao longo da tarde, as temperaturas entram em elevação em todas as regiões, indicando o enfraquecimento gradual do frio. As máximas se aproximam dos 20 graus, alcançando valores ao redor dos 25 graus em municípios do norte e também do noroeste paranaense. Agora, em Assis Chateaubriand, região oeste do estado, de onde falamos os estúdios do Em Cima do Fato, a temperatura de 7,8 graus.
O Sicredi é a melhor cooperativa de crédito de Assis Chateaubriand. Um reconhecimento que reforça o nosso compromisso com você. Atendimento próximo, soluções completas e participação nos resultados. Ainda não é associado? Vem pro Sicredi e faça parte dessa conquista. Sicredi, aqui você tem com quem contar.
Conferindo 7:05 e a partir de agora você ouvinte fica muito bem informado com o programa jornalístico de maior audiência do interior do estado do Paraná. Estamos chegando com o Em Cima do Fato, que traz as principais notícias para esta quarta-feira, os acontecimentos das últimas horas, o setor policial também no trânsito com os repórteres que estão por toda a região, além de nos ouvir pelo rádio na sintonia 96,5. Você também nos acompanha durante todo o dia, a programação completa pelo portal Vale Verde e também pelo aplicativo Vale Verde. São as plataformas digitais que levam o som da nossa emissora para todo o Paraná, para o Brasil e também para o mundo. A Coirmã Rádio Pioneira FM também transmite o Em Cima do Fato pela sintonia 98,9. A direção geral é da professora Helena Miura da Costa, responsabilidade técnica do engenheiro Alex Gonçalves, apresentação William Borges.
Está no ar, Em Cima do Fato.
Trágicos acidentes nas últimas horas em nossa região. Daqui a pouco todos os detalhes aqui no programa, mas agora vamos até a cidade de Toledo. As informações é com Edio Rosseto.
Muito bom dia, amigos. Estamos chegando com as informações da área de segurança pública. Olha, um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas ontem na região do Jardim Copagro. Prisão feita pela equipe da Rotan, que já vinha fazendo monitoramento após receber várias denúncias da comunidade. Ao todo, 143 gramas de cocaína, além de dinheiro, uma balança de precisão, material utilizado para pressionar o entorpecente e mais uma motocicleta de origem paraguaia. Segundo as informações, essa ação realmente é resultado de vários dias de denúncias feitas por moradores do Jardim Copagro, que apontavam que este homem, já conhecido pelas equipes policiais por envolvimento com o tráfico de drogas, estaria comercializando cocaína, fazendo sistema delivery, entrega, utilizando essa moto Honda Bis de origem paraguaia. E olha, o detalhe, segundo a equipe da Rotan, este homem, já conhecido no meio policial, tinha saído da cadeia há cerca de um mês. Voltou para as ruas, voltou a ser investigado, voltou para cadeia. De Toledo, repórter Edio Rosseto.
Obrigado, Edio. 7:08. Manhã gelada também na nossa capital do agronegócio paranaense. Infelizmente, trágicos acidentes foram registrados nessas últimas horas aqui em nossa região. E nesse momento, inclusive, a nossa equipe de reportagem, o plantão do programa Em Cima do Fato, através do repórter Ademir Ribeiro, se desloca na rodovia entre Assis-Chateaubriand e Paraisândia do Sul, porque nos chega informação de que uma pessoa foi encontrada sem vida. Me parece que é motociclista. Daqui a pouco o Ademir vem com detalhes sobre esse trágico acidente, então, na rodovia Assis a Brasilândia do Sul. Mas ontem à tarde, a tragédia foi registrada entre Nova Aurora e também o município de Iracema do Oeste. A Polícia Rodoviária Estadual foi chamada no início da tarde para atender a esse grave acidente ocorrido na PR-239. Já bem próximo ao município de Iracema, esse acidente envolveu um veículo Volkswagen Gol, um veículo Vectra e também um caminhão. De acordo com as informações, o veículo Gol seguia no sentido Iracema do Oeste a Nova Aurora e o caminhão e também o Vectra trafegavam no sentido contrário, quando, por motivos ainda que estão sendo apurados, o condutor do Gol bateu na frente com o caminhão, bateu de frente, melhor, com o caminhão, e o caminhão acabou atingindo o Vectra. O motorista do Gol, identificado como Leonardo Lopes Rocha, 31 anos de idade, morador de Nova Aurora, infelizmente não resistiu e morreu ainda no local. O motorista do caminhão sofreu ferimentos e foi encaminhado para atendimento médico. Já o condutor do Vectra não se feriu. O sargento Christian, da Polícia Rodoviária Estadual, esteve no local e falou a nossa reportagem sobre mais essa tragédia aqui em estradas da região.
Fomos acionados para ir fazer atendimento desse sinistro, né? Com vítimas, né? Infelizmente, nesse sinistro que envolveu aí dois automóveis e um caminhão, né? Onde foi encaminhada aí uma vítima com ferimentos, né? Atendida pelo SAMU e, infelizmente, uma vítima entrou em óbito no local, né? Um masculino adulto que a gente não tem nem identificação. Que nos passaram aqui no local, né? Informações da Polícia Civil, que já estava aqui no local, e a Defesa Civil, né? Que o veículo, modelo automóvel Volkswagen, né? Estava transitando de Iracema para sentido Nova Aurora, onde, segundo informações aí que nos passaram, ele acabou aí colidindo frontalmente com o caminhão. E ato contínuo aí envolveu aí um veículo Vectra, né? Que trafegava aí no sentido também de Nova Aurora para Iracema. E aí, na sequência, nós já vamos aí dando procedimento aí para a conclusão do sinistro daí.
O motorista do Gol morreu no local. O motorista do caminhão sofreu ferimentos, é isso?
Isso mesmo, Ademir. Infelizmente aí o condutor do automóvel entrou em óbito no local, né? E o contratado aí pela equipe do socorro, né? Do SAMU. E o motorista do caminhão foi encaminhado com ferimentos, né?
O motorista do Vectra não se feriu?
Graças a Deus, né? Esse saiu ileso aí, Ademir. Nada sofreu.
E o que chamou a atenção é que um rodado do caminhão ficou sobre a frente do Vectra, né?
O sinistro ele teve uma proporção muito grande, né, Ademir? É um sinistro bem impactante, né? E é isso, só aproveitando também, Ademir, aqui você percebeu aqui que tem uma mobilizou, né, muitas pessoas, né? E perceba que a gente não está nem passamos aqui alguns quilômetros do município aqui de Iracema do Oeste, né? Então, isso traz uma reflexão aí, né? Uma conscientização, né? Para que todos os condutores de rodovia, né? Se preocupem, né? Se tomem os cuidados aí, né? Para que possamos evitar, né? Sinistros, né? E mais vítimas aí no trânsito, né?
E qual que é a qualificação desse acidente? É uma colisão frontal? Como que é?
Bom, ainda estamos finalizando, né, Ademir? Mas a princípio ele tem característica de um acidente sinistro complexo, né? Onde envolve mais de um tipo de
de identificação, né? Tem realmente uma colisão ali frontal, né? Que envolveu ali, aí o caminhão ele chegou a tombar na pista, né? E ficou transversalmente ali posicionado na pista, onde o Vettel acabou colidindo também, né? Então ele é um tipo de sinistro que envolve vários tipificações aí, né?
Esse é o sargento Christian da Polícia Rodoviária Estadual falando ainda no local do acidente sobre esse trágico fato registrado entre Nova Aurora e Iracema do Oeste na PR-239. Inclusive, a Prefeitura Municipal de Nova Aurora manifestou o profundo pesar pelo falecimento do servidor público Leonardo Lopes Rocha. Repetindo, ele tinha apenas 31 anos de idade. Leonardo integrava o quadro de servidores do município desde 2018, quando, como operador de máquinas do setor do pátio de máquinas, onde era reconhecido pela dedicação, compromisso e responsabilidade no desempenho das suas funções, disse um trecho dessa nota da Prefeitura Municipal de Nova Aurora, lamentando o falecimento do servidor público. Infelizmente, mais essa tragédia aqui na região, e não foi a única, viu, gente? Temos agora a informação de que outro acidente com vítima fatal foi registrado nessas últimas horas no trecho entre Assis-Chateaubriand e Brasilândia do Sul. Daqui a pouco o repórter Ademir Ribeiro chega com detalhes e informações direto do local do acidente.
Opinião com qualidade e credibilidade. Em cima do fato.
E a seguir também aqui no programa vamos ter as informações da região de Goiôberê com Paulo Marcos.
Cantor com faca ameaça empresária de morte em Goiôberê. Polícia investiga se morte de pescador em Mariluz foi acidental ou criminosa. Em instantes os detalhes.
Também direto de Cafelândia, Genésio Roiker.
Ítalo Alexandre, de 28 anos, que estava desaparecido, foi localizado pela família na tarde de ontem e já está bem, né, com seus familiares. E a Polícia Militar, na abordagem do terminal rodoviário, acabou cumprindo um mandado de prisão aqui na cidade de Cafelândia. Já os detalhes no Em Cima do Fato.
E na região de fronteira, direto de Guaíra, Barbosa Júnior.
Caminhão com cigarros contrabandeados apreendido próximo a Porto Mendes.
Seguimos com a nossa equipe na sua manhã de quarta-feira até às 8 horas.
Estamos apresentando Em Cima do Fato. Atenção, amigos ouvintes. O Hospital do Câncer de Cascavel, do OPCAM, está precisando de sua ajuda para a Casa de Apoio. Que tal fazermos a diferença juntos? Doe alimentos não perecíveis para dar suporte a pacientes e suas famílias. Você pode fazer sua doação nos estúdios 1 e 2 da Vale Verde FM. Qualquer ajuda é muito bem-vinda e faz toda a diferença na vida de quem precisa.
Paraná Supermercados, bons momentos.
Últimos dias para atualizar seu selo de desconto e trocar por facas importadas no Paraná Supermercados. Você tem até o dia 19 de julho para vir e retirar a sua. Peito de frango, R$10,99 o quilo. Arroz Zampinelli branco, 5 quilos. Clube Mais Amigo, R$15,69. Açúcar Cristal Alto Alegre, 5 quilos. Clube Mais Amigo, R$11,99. Amaciante Soft Plus, 2 litros. Fragrâncias, Clube Mais Amigo, R$5,99. Paraná Supermercados. Retire suas facas até o dia 19 de julho.
A Telhas Capital de Assis-Chateaubriand vende mais barato porque fabrica todos os seus produtos e a entrega é imediata. A Telhas Capital tem telhas sanduíche, EPS com isopor, todos os principais tipos e modelos de telhas para barracões, casas e edícolas, trapézio 25mm e onduladas. Agora com mais uma novidade, também trabalhamos com telhas forro. A Telhas Capital está em novo endereço, na Avenida Radial Sul, bem próximo a DN Calhas, Jardim Mônaco. Fones 444-3280-1214 e 449-9831-2864. Fale com o Douglas. Telhas Capital, parceria forte para a sua construção em Assis.
Churrasco só começa com a churrasqueira acesa e a melhor linguiça, a linguiça da firmeza. toscana, de pernil ou calabresa. Se a linguiça é da firmeza, é sucesso com certeza. Toscana de pernil ou calabresa, se a linguiça é da firmeza, não sobra uma na mesa.
Linguiça tem que ser firmeza. Quem experimenta, recomenda.
Estamos apresentando Em Cima do Fato.
No giro de informações, agora até vamos até a fronteira, direto de Guaíra, quem chama é Barbosa Júnior.
Bom dia, ouvintes da Rádio Vale Verde. Estamos em Guaíra, neste momento, 7 graus. Madrugada de ontem, Polícia Federal e Militar do BPFRON, patrulhamento na área rural do distrito de Porto Mendes, Marechal Cândido Rondon. Visualizaram as margens de um porto clandestino, caminhão com carroceria contendo 400 caixas de cigarros. Buscas na região, intuito de localizar os responsáveis, e nenhum suspeito foi encontrado. Prejuízo de 1.400.000. Todo o material apreendido foi encaminhado para a delegacia da Polícia Federal em Guaíra. Uma grande operação integrada entre policiais da 2ª Força Tática e a Delegacia Civil de Carapó. Localização de um rapaz de 17 anos, apontado como um dos principais executores de uma série de crimes violentos recentes na região. A intervenção ocorreu em uma área rural no distrito de Itaúm. A ação conjunta fez parte do desdobramento de investigações complexas que apuram 5 homicídios consumados e 2 tentativas de homicídio motivados por disputa de grupos criminosos rivais no município de Carapó. O suspeito apresentava altíssimo perfil de periculosidade. Utilizava as redes sociais de forma recorrente para ostentar armas de fogo, fazer apologia à execução sumária e proferir ameaça direta contra a força de segurança. Durante o cerco policial à Granja de Suínos, onde se ocultava, o infrator optou por confrontar com a equipe e acabou morrendo. Não foi divulgado o nome do meliante. Polícia Federal deflagrou uma operação Intoxicam para combater o crime de combate a agrotóxico. A ação cumpriu o mandado de busca e apreensão em Guaíra. O inquérito policial foi instaurado no âmbito da Polícia Federal após a apreensão de 200 quilos de agrotóxico contrabandeado. Com o prosseguimento da investigação, mais suspeitos pertencentes ao grupo criminoso foram identificados. Outra ocorrência de Mato Grosso do Sul. A Polícia Civil está apurando o assassinato de um homem de 69 anos em Sete Quedas. Reinaldo Pavão foi encontrado morto ontem de manhã por um agente de saúde. Segundo a ocorrência policial, o profissional de saúde realizava visitas de rotina no assentamento. Ao chegar à casa da vítima, não sendo atendido, ao bater palmas, teria se dirigido até uma janela, onde observado Reinaldo Pavão sobre a cama, já sem vida. A polícia foi chamada. Segundo a ocorrência policial, em contato com um morador da região, ele teria informado que havia escutado tiros 22 horas, ou seja, na noite de segunda para ontem. Uma equipe da Polícia Científica esteve no local e as investigações continuam. Com informações de Guaíra, para a programação da Vale Verde FM, informou Barbosa Júnior.
Obrigado, Barbosa. 7:21. Já vamos falar sobre mais um acidente fatal aqui na região. Desta vez entre Assis Chateaubriand e Brasilândia do Sul. O repórter Ademir Ribeiro, que até agora há pouco esteve apresentando o Acorda Caboclo, já se deslocou e está no local do acidente. E chega com as informações. Ademir, bom dia.
Bom dia, William. Bom dia a todos acompanhando Em Cima do Fato. Neste momento eu falo ao vivo aqui da rodovia PR-486, trecho Brasilândia do Sul, Assis Chateaubriand, do lado aqui de Brasilândia do Sul, onde acabou acontecendo, portanto, um acidente que envolveu uma carreta tanque e também uma motocicleta. Segundo as informações, os dois seguiam no mesmo sentido, ou seja, Brasilândia do Sul a Assis Chateaubriand, quando aqui pouco para frente de Brasilândia do Sul, seguindo para Assis Chateaubriand, a carreta e essa motocicleta acabaram se envolvendo no acidente. A motocicleta está cravada na frente da cabine aí dessa carreta, né? E nós temos aí informações de que o motociclista acabou não resistindo e morreu no local, aqui na rodovia PR-486. A cena que chama a atenção é de que o irmão da vítima, ele está aqui sobre o corpo, ele está desesperado. Segundo as informações, a pessoa que morreu reside em Brasilândia do Sul, é uma pessoa bastante querida aqui na sociedade. Está sendo aguardada nesse momento a chegada do ML e também
a chegada aí da Polícia Rodoviária Estadual. O SAMU está aqui neste momento fazendo a orientação do trânsito, porque está um movimento danado aqui nessa rodovia PR-486, trecho entre Assis Chateaubriand e Brasilândia do Sul. O acidente aconteceu aqui, próximo a Brasilândia do Sul, no sentido Brasilândia do Sul, Assis Chateaubriand. Então, como eu disse, uma pessoa morreu e a motocicleta em que ele conduzia ficou cravada na frente da carreta. A qualquer momento nós vamos trazer mais informações, porque ainda nós não temos a identificação dessa pessoa que acabou morrendo e nem como aconteceu esse acidente ainda. Aguardado, portanto, a chegada da Polícia Rodoviária. Ok, William?
Ok, Ademir, segue acompanhando então esse caso. Infelizmente, mais uma notícia triste. Infelizmente, mais uma pessoa morreu no trânsito na nossa região. E olha, do final de semana pra cá, quantas tragédias, viu? Quantas tragédias próximo a Brasilândia do Sul, entre. Tivemos entre Palmitópolis, né, Paulistane melhor, e também Alto Piquiri, um acidente no final de semana, no domingo, no início da tarde, com três pessoas mortas, e agora mais esse fato em Brasilândia do Sul, somada ainda a tragédia que já contamos aqui no programa de hoje, entre Nova Aurora e Iracema no Oeste, na 239, ontem à tarde, um servidor público, Leonardo, acabou perdendo a sua vida nesse acidente. Seguimos acompanhando, vamos lá, e claro, o pessoal que se desloca entre Assis Chateaubriand e Brasilândia do Sul, muito cuidado nesse trecho, muito movimento, o local está sendo, tendo um atendimento a esse acidente, muito cuidado e reduzindo a velocidade.
As principais notícias da nossa região, do Brasil e do mundo, no Em Cima do Fato.
Meu amigo, minha amiga, você vive sofrendo com má digestão, prisão de ventre, com azia, gastrite, tem refluxo? Então, tome o chá Divinos e chega também dessa boca amarga de dores causadas pelo ácido úrico. Beba o chá Divinos e acabe com esse sofrimento o quanto antes. E se você tem problema de má circulação, vive também sofrendo com dores nas pernas, chá Divinos é o nome para você melhorar esse cenário, viu? Tem colesterol alto, pressão alta e também diabetes. O chá Divinos, ele ajuda a regular o seu organismo e elimina também de vez com a gordura no fígado. Comeu, passou mal? Leve o chá Divinos para sua casa. E atenção, hein? O chá Divinos é o único que traz o extrato concentrado do urucum. Além de prevenir a inflamação na próstata, urucum é um poderoso antioxidante e anti-inflamatório natural. Ele protege as suas articulações, fortalece os músculos, cuida da saúde dos seus olhos e protege a sua pele de dentro para fora. É o fim da osteoporose com mais memória e mais vigor sexual. É o chá Divinos. Peça aí na sua cidade, na farmácia sua preferida, peça: eu quero o chá Divinos. Ah, temos esse outro aqui. Não, peça o chá Divinos. O pessoal vai agilizar e o comerciante vai agilizar para que você também tenha o chá Divinos à sua disposição todos os meses. Procure então nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais.
Em Cima do Fato, mais informação na sua manhã.
E seguindo com o giro de repórteres, agora vamos até Goiôberê. Os fatos da região nas últimas horas em destaque com Paulo Marcos.
Independência Ferro e Aço e as informações da região de Goiôberê. A equipe da Polícia Civil aguarda o laudo do exame de necropsia no corpo de Reginaldo Francisco, 52 anos, que foi encontrado morto dentro de uma represa de um pesqueiro próximo à cidade de Mariluz no final da manhã da segunda-feira. Caso sejam encontrados indícios de crime, o caso passará a ser investigado como homicídio. Caso contrário, como morte acidental. Conforme a Polícia Militar, familiares e conhecidos iniciaram buscas após perceberem o desaparecimento de Reginaldo e localizaram o veículo e alguns pertences de Reginaldo próximos a uma represa existente na propriedade. Pouco tempo depois, o corpo foi encontrado submerso na água, preso a uma rede de pesca. A área foi isolada
para o trabalho da polícia científica e da polícia civil. Peritos realizaram os levantamentos no local, enquanto que a investigação foi iniciada para esclarecer as circunstâncias da morte. Segundo familiares, Reginaldo trabalhava na lavoura da propriedade da mãe, onde também residia, e não apresentava problemas de saúde. Eles afirmaram que desconhece o que pode ter acontecido. E momentos de tensão marcaram a noite da segunda-feira em Goiverê, quando uma empresária foi ameaçada de morte dentro de seu estabelecimento comercial e, pouco tempo depois, um adolescente também passou a ser alvo do mesmo homem, que estava armado com uma faca. O homem, que se identifica como cantor, saiu da cadeia há pouco tempo e está usando tornozeleira eletrônica. Ele acabou preso pela polícia militar após ser contido por moradores. De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia militar foi acionada por volta das 22 horas para atender uma ocorrência de ameaça no bar do George, na rua Neide Silva Cavalcante, no Jardim Primavera. No local, a proprietária do estabelecimento relatou que atendia clientes quando um homem entrou armado com uma faca e, de forma ameaçadora, disse: "Chegou a sua hora." Antes que a situação terminasse em tragédia, o filho da empresária conseguiu desarmar o suspeito. Após perder a faca, o homem fugiu correndo em direção ao Jardim Galileia. A empresária entregou a arma utilizada nas ameaças aos policiais, que fizeram a apreensão do objeto. Enquanto realizavam buscas para localizar o suspeito, os policiais foram abordados por um adolescente que relatou ter sido perseguido pelo mesmo homem. Segundo o jovem, o suspeito correu atrás dele, empunhando uma faca e fazendo ameaças. O adolescente contou que só conseguiu escapar porque correu mais rápido e conseguiu se afastar antes de ser alcançado. Pouco tempo depois, a equipe foi acionada para uma confusão em outro endereço. No local, familiares do adolescente informaram que, ao saberem das ameaças contra o filho, confrontaram o suspeito quando ele passou em frente à residência. O homem tentou fugir, mas foi contido até a chegada da polícia militar. Os policiais realizaram a abordagem, prenderam um homem de 28 anos que usava tornozeleira eletrônica e não ofereceu resistência. Segundo a polícia militar, o suspeito já é conhecido pelas equipes policiais em razão de ocorrências anteriores, inclusive de roubo. Depois de passar por exames no corpo de delito, o homem foi encaminhado para a delegacia de polícia para as medidas cabíveis ao caso.
Informações da região de Goiverê com a Independência Ferro e Aço. A Independência Ferro e Aço de Marechal Cândido Rondon distribui a mais completa linha de aços longos e planos para indústrias, serviços de corte e dobra em aço plano, corte a laser, fabricação própria de telhas em aluzinco sob medida e com isolamento EPS. Orçamento pelo telefone 45-3284-0300. Independência Ferro e Aço em Marechal Cândido Rondon. Com informações da região de Goiverê, da Goiverê FM, para o Em Cima do Fato, Paulo Marcos.
Obrigado, Paulo. Agora em Goiuberê, fazendo 7 graus, informa o Cimepar. Em Assis-Chateaubriand, um acidente de trânsito foi registrado ontem pela manhã nas proximidades do Instituto Federal do Paraná, campus local, que é o IFPR. A ocorrência, do tipo colisão traseira, envolveu um veículo Ford Ka e um Chevrolet Astra. Segundo as informações, a condutora do Ford Ka seguia sentido à Prefeitura Municipal quando acabou colidindo contra a traseira do Astra, que estava estacionado. Após o acidente, ela recebeu atendimento e foi encaminhada ao Hospital Beneficente Moacir Micheleto para avaliação médica. As circunstâncias do acidente acabam sendo apuradas pelas autoridades competentes.
Em Cima do Fato, o maior conteúdo de notícias do rádio paranaense.
E o giro de repórteres não para. Agora vamos até a cidade de Cafelândia. Quem chama é Genésio Roiker.
Supermercado Bertê informa
Olha, Ítalo Alexandre Coelho Santos, de 28 anos, que estava desaparecido, foi encontrado pela família na tarde de ontem. O Ítalo estava desaparecido desde o último sábado, aqui em Cafelândia, e foi localizado pela família em uma propriedade rural entre Cafelândia e Corbelli. Segundo a esposa e familiares, ele ficou sem contato pelo fato do local não ter acesso à internet e estava na casa de amigos da família. Né? Ele já está em casa e com sua família e passa bem. A família agradece a todos pela colaboração e orações e a Deus por terminar tudo bem. Não tivemos a informação aonde ele foi localizado, né? Qual seria essa propriedade rural aí que ele foi localizado. Mas o mais importante é que ele está bem, né? Está em casa e já está com seus familiares. Outra situação aqui na cidade de Cafelândia, 15 horas e 30 minutos, cumprimento de mandado de prisão. Durante apoio a uma equipe da assistência social, a equipe policial realizou abordagem a indivíduos que permaneciam em um ponto de táxi, local frequentemente utilizado para o consumo de bebidas alcoólicas e entorpecentes, causando perturbação aos frequentadores e à população. Durante a averiguação, foi constatado que um dos abordados possuía mandado de prisão em aberto. O indivíduo foi cientificado da ordem judicial e de seus direitos, sendo preso e encaminhado à unidade prisional para cumprimento do mandado. Aqui não diz a natureza, né, do mandado de prisão, qual seria o crime que teria cometido, né? Mas essa é uma situação que estava aí incomodando bastante aqui na cidade de Cafelândia, né? Os usuários do pessoal acabava pedindo, dormindo no chão e tal. É uma situação difícil, né? A assistência social tentou aí fazer recolho, mas eles optavam por não ficar. E é um direito deles, tá, pessoal? Não podemos julgar, ok? Então tá aí resumo das nossas informações em nome do Supermercado Berté, quarta e quinta do Hortifruti, começa hoje no Supermercado Berté e tem ofertas em todas as donas, porque preço baixa qualidade do Berté tem. Escritório de Perdonar, há mais de 30 anos prestando assessoria com a mulherada, homem do campo e da cidade. Fica ali na Marechal Lote, em frente a Center Calçados. Fica falando no programa Em Cima do Fato, repórter Genésio Reiter.
Bom dia a todos na região de Cafelândia, ouvindo a nossa programação já nas primeiras horas, com muita informação aqui no programa Em Cima do Fato. 7:35.
Ribeiro Peças e Serviços traz boa notícia.
Então vamos à boa notícia do dia, chegando com Paulinho Gabriel. Paulinho, bom dia.
Bom dia, William, amigos, um Em Cima do Fato. Médico atende paciente surdo em Libras, com intérprete pelo celular. Que exemplo lindo de inclusão. O médico Victor Leire conseguiu atender a um paciente surdo em Libras, com a ajuda de uma intérprete pelo celular, que é de Jaguariúna, São Paulo. O vídeo já ultrapassou mais de 1 milhão de visualizações nas redes sociais. E muita gente elogiou a iniciativa simples, mas extremamente humana. Prática é isso, escreveu o médico na legenda do vídeo. Victor contou que já havia atendido pacientes surdos antes, mas sempre enfrentava dificuldade na comunicação. Falando alto, gesticulando, tentando adivinhar, relatou ele. Até que ele descobriu uma parceira da prefeitura de Jaguariúna que ofereceu apoio a como intérprete em Libras por chamada de vídeo e deu certo. Boa notícia, volta amanhã, até lá.
Você ouviu Boa Notícia, oferecimento Ribeiro Peças e Serviços.
Na Ribeiro, o caminhoneiro encontra o que há de melhor. Profissionais especializados, completa linha de peças para Mercedes, Ford, Scania, Volvo, caminhonetes e carretas. Acessórios, autoelétrica, mecânica profissional e solda em geral. Na Ribeiro, carrocerias novas e usadas. Ribeiro Peças e Serviços. Na BR-486, quilômetro 1, em frente a Cevale, saída para Umuarama, em Assis Chateaubriand. Fone 44-3528-2265.
Em Cima do Fato, a notícia em tempo real.
E a seguir, informações direto de Palotina com Eduardo J. Val.
Justiça no bairro e Sesc Cidadão chega uma Palotina com a emissão de RG e atendimento jurídico neste final de semana. Dentro de instantes os detalhes.
E ainda vamos trazer informações sobre a comemoração dos 4 anos de criação do 31º Batalhão da Polícia Militar de Assis Chateaubriand. tem um momento esportivo ainda. E a Copa do Mundo é destaque ontem, muita emoção na Copa. E a Argentina estava fora, mas mostrou raça, virou e segue na busca pelo tricampeonato.
Estamos apresentando Em Cima do Fato.
A cirúrgica Acácia tem lojas em Assis Chateaubriand e também Goiuberê, o espaço onde você encontra equipamentos para cuidar do bem-estar e da saúde da família. Tudo em materiais ortopédicos, materiais hospitalares, para fisioterapia, tem colchões, meias medicinais, modeladores pós-cirúrgicos e modeladores pós-parto. Também trabalha com a linha de materiais esportivos e faz locação de cadeiras de rodas e também de cadeiras de banho. Cirúrgica Acácia, em Assis Chateaubriand, a loja atende na rua 15 de novembro, esquina com a Costa e Silva, no centro da cidade. O telefone WhatsApp é o 35280378. Em Goiuerê, na Bento Munhoz da Rocha, próximo à rodoviária. Telefone 3522-2410. Eu falei da Cirúrgica Acácia. Com o cartão Sinan, você tem.